Este é o podcast da Alters Wank. Eu sou Andréa Magalhães, jornalista especializada em design e arquitetura há mais de 15 anos. Hoje nós estamos com Fernanda Celino, arquiteto paisagista com mais de 30 anos de profissão. Fernanda é diretor da Sociedade dos Amigos de Roberto Burle Marx e vai falar um pouquinho com a gente sobre como é que ele vê o paisagismo na cidade do Rio de Janeiro hoje e outros assuntos. Fernando, bom dia. Como é que você vê esse cenário, né, essa paisagem do Rio de Janeiro hoje? Como é que isso está sendo harmonizado com o urbanismo, né, com a área cinza da cidade?
Bom dia, Andréia. Bom, o Rio de Janeiro é uma cidade linda. A gente conversou rapidamente antes. Eu disse que o Rio de Janeiro, a nota é 10. A paisagem do Rio é magnífica, a floresta urbana, as áreas preservadas são muito bonitas. Agora, a paisagem construída e tanto a estrutura verde quanto a cinza e até a azul do Rio de Janeiro, nós temos um grande descaso, né? Assim, uma coisa muito pouco orquestrada administrativamente. Então, eu estou vendo o Rio de Janeiro com muita tristeza, porque eu acho que a gente está perdendo aos poucos um arboreto urbano que foi no início do século passado com Pereira Passos, mas vem sendo plantado assim até a década de 30, 40. Depois foram algumas poucas intervenções e nós temos muito pouco cuidado com isso. Estamos perdendo árvores em parques, árvores nas nossas ruas, avenidas, numa velocidade muito grande. Tá, por um descaso. São espécies que estão sofrendo uma pressão muito grande por estarem numa área urbanizada, que não tem adubação, os solos são impermeáveis, tem problemas de iluminação também, porque os prédios às vezes fazem sombra, tem conflitos com muitas redes, né, aéreas e subterrâneas. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Tá? Porque obviamente que elas atuam na regulação do clima, elas ajudam a sequestrar o carbono da atmosfera, transformam esse carbono em matéria orgânica, né, em folhas, ramos, troncos e raízes, são responsáveis também para filtrar um pouco dessa poeira que fica em suspensão, né, ajudam também porque produzem oxigênio, né? Apesar de não ser uma coisa tão significativa, mas é importante. Enfim, a gente tem tantas questões aqui que poderia ficar horas aqui falando. Então, eu acho que é muito importante, primeiro, a gente ter a preocupação com o que já existe antes da gente se preocupar com o que vem sendo feito, tá? O que foi feito recentemente, eu não gosto. Eu falei com você, eu achei o exemplo que eu citei foi a Orla Conde. E ali a Praça Mauá e aquela estrutura toda nova ali no onde é o Cais do Porto, né, o Porto do Rio. Eu achei que nós tivemos ali foi um projeto um pouco infeliz no meu entender, tá? Eu acho que os pisos estão muitos, você tem muitos pisos impermeáveis, pouca absorção de água, a vegetação. Assim, a utilização da vegetação é modesta, poucas árvores, poucos canteiros ajardinados, enfim, não gostei do resultado e eu acho que é uma coisa, se alguém sair ali da altura ali da Estação das Barcas e caminhar num dia de sol de verão até ali a Praça Mauá e ao Museu da Manhã, é um negócio impressionante. E você está falando de paisagismo, de uma orla para pedestres, tá? Então, eu acho que é uma coisa muito importante de ser até revista, porque está a tempo de se rever isto e consertar o que foi feito, tá? Porque é muito desagradável. A radiação ali, é uma das coisas também que a arborização aguenta, segura, né, e diminui, é a radiação UV. Você está exposto ali a todos os elementos, tá? Então, eu acho que foi uma infelicidade muito grande. É um projeto, uma pegada ecológica muito grande. Ele é muito construtivo, muito arquitetônico, pouco paisagístico, na minha opinião.
Você trabalhou no projeto do Parque Olímpico, Fernando. Queria que você falasse um pouco desse paisagismo lá. Você ficou encarregado do paisagismo botânico, né? Como é que está isso? Você acha que foi bem realizado? Conta um pouco para a gente.
O Parque Olímpico é um projeto da AECOM, vencedor de um concurso internacional de projetos que foi promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. É um projeto muito técnico. A AECOM, ela venceu outros concursos. Ela fez Atlanta, ela fez Londres e o Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma experiência em parques olímpicos muito grande. É um projeto muito técnico, tá? O Parque Olímpico em si era um parque olímpico. Ele tinha uma dimensão maior, mas com a coisa do legado e a responsabilidade pela construção e financiamento do parque ser todo da responsabilidade. Aquilo foi feito por uma parceria público-privada, tá? Então, a parceria pública, tá? Entrou com a parte administrativa, enfim, né, do parque e de levar infraestrutura e tudo mais. Mas a privada era responsável pela construção dos estádios e do próprio parque, e como moeda de troca, eles utilizariam depois as áreas do backstage, né? Você tinha, era back of the house e front of the house, quer dizer, a parte de trás das casas e a parte de frente da casa. A front of the house era o Parque Olímpico, e a back of the house é onde estão os estacionamentos e a área toda de infraestrutura por onde os atletas transitavam, onde estava a imprensa, enfim, toda a organização correndo por detrás do evento. Essa área do back of the house, tirando o hotel lá, que era o hotel de trânsito, etc., que vai permanecer, eram estacionamentos e estruturas provisórias. Inclusive, a área lá da imprensa era provisória, né, o centro de imprensa. E foram desmontadas, como algumas das estruturas também dos estádios. Tá? O estádio de handball, o parque aquático também foram desmontados. E alguns estádios também de tênis, né? Ficaram apenas o velódromo, os três estádios e o estádio maior lá da quadra de tênis.